Que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, como nós cantamos, sobre a sua família. Eu tenho relacionamentos com pessoas dessa igreja desde o tempo da Gago Coutinho. Mas nem nos meus sonhos mais otimistas, naquele dia que eu estava assim a mil por hora, eu sonhei com um momento como esse. Eu nunca pensei que seria convidado para um dia como esse para estar com os irmãos. É areia demais para o meu caminhãozinho. Mas, daí eu estava pensando hoje de madrugada, com o coração disparado, pensando assim, meu Deus, eu não subornei o Silvanir, eu não pedi para o pastor Silvado, eu não usei o Clava, que é meu parente, eu não falei nada disso. Se eles me convidaram, é porque Deus está nisso. Então, gente, segura na cadeira que vai chumbo grosso em cima de vocês hoje. Porque o assim diz o Senhor, nessa manhã está comigo, tá? Então, e vai para vocês já aquilo que Deus tem para nos falar. 28 de maio, último domingo do mês dedicado à família, dedicado às mães, dedicado às noivas. Então, eu queria, hoje de manhã e hoje à noite, trabalhar em cima desse tema da família. Até porque acho que é de suma importância. Acho que nós precisamos trabalhar isso continuamente para o bem, para o crescimento da igreja. Escolhi um texto do livro do Gênesis, capítulo 3, o versículo 20, para falar nessa manhã sobre mãe. O extermínio de um modelo e as consequências para a sociedade. Mãe, o extermínio de um modelo e as consequências para a sociedade. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Coube a Adão catalogar e dar nome a todos os animais, à medida que Deus ia criando, ia trazendo. E quando Deus criou a mulher, trouxe-a perfeita a Adão e apresentou Adão. E no versículo 20 diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. E deu Adão o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. O nome Eva tinha tudo a ver com a sua função, mãe de todos os seres viventes. Por que ela se chamou Eva? Porque era mulher? Não. Porque era mãe de todos os seres viventes. Ser mãe, queridos, é natural na vida da mulher. Pois a maternidade é missão do feminino. Em toda a natureza, a gente sabe disso, você conhece isso. Toda mulher, consciente ou inconsciente, querendo ou não, é naturalmente mãe. Pois mesmo que haja algum impedimento físico que não lhe permita engravidar, o seu interno, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua visão, o modo de se relacionar, o carinho, o amor, sempre estão preparando para a maternidade. Eu penso que toda mulher já nasce com um potencial dentro dela de ser mãe. Mas ser mãe não é somente parir, não é. Mas sim cuidar, sustentar, nutrir, amar, guardar. Sendo que isso às vezes acontece até com filhos que não são delas. Uma mulher adota, um casal adota uma criança e a mãe adota aquele filho como se ela tivesse gestado, como se ela tivesse gerado e ama aquela criança até as últimas consequências. Ela faz isso com filhos adotados, ela faz isso às vezes com sobrinhos, com afilhados e até com filhos de amigos. É uma coisa que está dentro, está intrínseco na mulher isso. Nós dizemos hoje, por exemplo, que ser mãe é não ter sono, ou pelo menos fingir que ele não existe. É deixar de lado a vaidade e se achar linda mesmo com aquelas olheiras horrorosas e pretas. Ela olha no espelho, ai, que coisa mais linda que eu estou. É isso que é ser mãe. Ser mãe, para a maioria das mulheres, esquecer, pelo menos por um pouco espaço de tempo, que existe estria, celulite, que existe peito caído, salto alto, bijuteria, tudo isso esquece. Pela alegria de ser mãe, de ser aquela mulher. Alguém diz que ser mãe é ser um polvo. Já viu um polvo? Ter quatro braços, quantos braços forem necessários para carregar o carrinho do bebê, a bolsa da criança, a chupeta, o paninho, o brinquedo, o filho, e às vezes até apoiar um marido mala que acompanha ela. Ela tem que ter braço para tudo isso, ela tem que ter perna para tudo isso, e assim acontece. Assim sendo, a criação é um ato puramente animal, que assegura a preservação da espécie. Mas a maternidade, queridos, tem um sentido que vai além da reprodução. Ser fêmea é muito mais do que ser mulher feminina, certo? Por isso, ser apenas uma matriz não faz de uma mulher uma mãe. Uma dessas matrizes foi entrevistada e perguntaram: como é que você define uma criança, um bebê? Ela falou: um bebê é um mamífero que deforma o corpo da mãe. Isso não é palavra de mãe, isso é palavra de matriz. Um bebê é um mamífero que deforma o corpo da mãe. Tem um pouco de verdade nisso, mas não se fala uma coisa dessa, como é que se viu? A procriação, como eu disse, é um ato puramente animal que preserva a purificação, que assegura a preservação do corpo. Agora, a mãe é muito mais do que uma genitora, certo? O seu papel supera em muito as fronteiras da concepção no útero, no espaço uterino. E o lance da amamentação, que é uma coisa sagrada, que nós homens jamais vamos entender isso, por mais que a gente queira, tem proporções que excedem ao simples gesto animal do aleitamento. As mulheres foram dotadas com uma auréola escura ao redor do bico do seio, que é muito sensível. Deus colocou ali de propósito para que quando a mulher amamente, ela sinta prazer naquilo que ela está fazendo. Há um prazer que a mãe tem de estar amamentando seu filho. É muito semelhante, gente, a uma expressão bíblica, El Shaddai. Você vai dizer: o pastor pirou agora você perdeu. Não, eu estou focado, estou certinho no que estou falando. El é uma palavra hebraica para poder, poderoso, todo poderoso. Shaddai vem do verbo shad, que significa amamentar. Se você quisesse aportuguesar El Shaddai, você diria: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que amamenta, que nutre, que sustenta. Certo? Isso é o nome de Deus. Agora, não é só para amamentar, é satisfazer a necessidade de um ser carente. É o prazer de ter nas mãos um ser dependente. Deus tem isso e as mães também experimentam isso através do processo de amamentação. A figura da mãe é imprescindível para a formação afetiva da personalidade humana. Nós sabemos disso. O pai desenvolve a parte racional, a figura da razão, mas a mãe é responsável pelo equilíbrio das emoções de uma criança. Daí você vê a diferença, e vocês que são professores sabem muito bem disso. Na escola vocês veem crianças que vêm de uma família estável e crianças que vêm de uma família instável. Essas crianças têm uma dificuldade de aprendizado enorme, por falta, às vezes, de uma mãe que dê equilíbrio, que forme essa pessoa na sua emoção. O grande colapso atual da nossa sociedade, meus amados, passa primeiramente pela falência do desempenho materno. Por isso que eu disse, o extermínio de um modelo e as consequências drásticas para a nossa sociedade. A função de mãe se encontra em extinção. Nós temos, sim, muitas matrizes, porém, faltam mães no nosso mundo. É tanto que se você ligar a sua televisão, quase que mensalmente você vê uma notícia trágica de uma mãe que pariu um filho e deixou na porta de um apartamento, deixou na estrada, jogou na lixeira. Lá em Belo Horizonte jogaram até um bebê dentro d'água, naquela lagoa poluída que tem lá. Isso é mãe? Não, isso é matriz geradora de crianças. Não é mãe. Faltam mães no mundo, gente. Hoje nós vivemos à base do prazer sexual, onde milhões de crianças são geradas e assassinadas todos os anos via aborto. Um crime muito maior do que o holocausto dos judeus. Estima-se que entre 1939 e 1945, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quero dizer para você uma coisa. Hoje, em 2012, provavelmente mais de 6 milhões de crianças vão ser mortas via aborto. E agora pesa. E não é o pai que mata. Não é o pai que mata. Quem mata é uma sociedade corrupta que perdeu totalmente o valor da vida. Se você amanhã, de manhã, tiver vontade e você procurar a Tribuna do Povo, esse é o nome do jornal? Tribuna do Paraná. E fizer um levantamento, você vai ver quantas pessoas vão morrer em Curitiba e na grande Curitiba nesse final de semana. São números alarmantes. Por quê? Porque a vida humana passa a valer uma bala na cabeça. Isso mesmo. Isso está dentro da nossa sociedade, é isso que a gente vive todos os dias. O apóstolo Paulo não é muito bem visto aqui na Bíblia pela ótica feminina modernista. Pois ele encara o encargo de ser mãe como ministério fundamental da mulher. Repito, ele encara o encargo de ser mãe como o ministério fundamental da mulher. Ele sustentava que a mulher não devia se envolver com algo menor do que a sua grande missão de ser mãe. Ele fala em 1 Timóteo 2, 14 e 15, dizendo o seguinte: todavia, a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Para mim, o que Paulo está dizendo aqui é que a mulher não devia ensinar, que a mulher não devia pregar, que a mulher não devia perder de vista a sua missão, que é ser mãe. Ser mãe, não ser dona de casa. Qualquer mulher pode ser dona de casa. Uma mulher contratada pode cuidar da sua casa até melhor que você. Mas ela nunca poderá substituir você na sua missão de mãe. Nós confundimos, às vezes, maternidade com ser dona de casa. Não são a mesma coisa. As duas coisas são absolutamente diferentes, certo? E às vezes as mulheres, as mães atuais, são tão donas de casa, que se uma criança quebrar um objeto da casa, acaba levando uma surra violenta, porque nós não entendemos o valor. Esquecemos que aquela peça pode ser reposta, mas a personalidade de uma criança, nunca. Se você marcá-la, ela vai ficar com aquilo para o resto da vida. Cuidado. A beleza da sua casa não está na arrumação nem nos móveis que você tem, mas nos filhos que você tem, no casamento que você tem e na presença do Senhor na sua família. A mãe como um ímã no lar é um assunto fora de moda, mas vale a pena a gente lembrar e tecer alguns comentários. A história humana está cheia de pessoas que dão e que deram o maior valor às suas mães. Por exemplo, Abraham Lincoln, o grande presidente americano, ele escreveu: tudo quanto sou ou espero ser, devo à minha mãe. Tudo quanto sou ou espero ser, eu devo à minha mãe. O Victor Hugo, o dramaturgo francês, é dado a ele o crédito de ter feito a seguinte frase: a mão que embala o berço faz o quê? Governa o mundo, gente. Ele diz que E quem é a mão que embala o berço? É a mãe. No conceito dele, as mães governavam o mundo. Elas determinavam tudo isso. Um dos presidentes mais amados pela nação americana se chamava George Washington. Ele foi o primeiro presidente daquela grande nação. Mas é interessante que no túmulo dele não tem quase nada escrito. Mas no túmulo dela, da mãe dela, dele, está lá escrito: Maria, mãe de Washington. Se Washington foi o que foi, foi porque Jesus o salvou e porque a sua mãe o educou nos ensinamentos da palavra de Deus. Uma mãe aparecendo ali sempre como figura tremendamente importante na vida daquele homem. A sua, o Jesus que o salvou e a sua mãe que o criou no temor do Senhor. A Bíblia frequentemente relaciona a conduta adequada de alguns reis do povo de Israel ao papel positivo dos pais, ressaltando de forma marcante numa sociedade machista a figura materna. Lembra que o judeu é extremamente machista, mas eles têm que reconhecer a figura materna. Por exemplo, se você olhar lá na sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2, vai falar sobre um rei chamado Joás. Diz o texto assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. O menino começou a reinar com 7 anos. E não no 8º ano já caiu, não. Permaneceu 40 anos, mas tinha uma mãe ao lado. Tinha uma mãe que dava equilíbrio para ele. Tinha uma mãe que conduzia aquele menino. E por 40 anos ele permaneceu no trono da nação de Israel. Aqui nesse texto a gente vê uma mãe marcante confirmando essa tese influente e conformando apropriadamente a conduta do seu filho no cenário político e social. Um escritor chamado Theodore Kühler apontou de forma definida essa questão que estamos tratando aqui. Ele diz o seguinte: o processo do reino de Cristo depende, o sucesso, o progresso do reino de Cristo depende mais da influência fervorosa e sábia e piedosa de mães do que qualquer outro elemento. O progresso do reino de Cristo depende mais da influência fervorosa, sábia e piedosa das mães do que qualquer outros elementos. Talvez por isso, com certeza, o apóstolo Paulo se torna tão incisivo quando comenta a experiência do Timóteo, um jovem discípulo. Ele fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, escrevendo, ele diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Para mim, nesse texto, a gente vê claramente uma corrida de revezamento. Sabe o que é uma corrida de revezamento? As pessoas vão passando o bastão de um para o outro. Ele fala sobre Loide, a avó do Timóteo. A avó era um exemplo de uma mulher com fé sem falsidade. Mas ela passou essa fé para Eunice, a mãe do Timóteo. E Eunice, a mãe do Timóteo, passou para o seu filho Timóteo e foi passando de geração em geração. Daí ele fala: eu tenho recordação da tua fé sem fingimento, que primeiro esteve na sua avó, passou para sua mãe e agora passou para você, e de você vai continuar em diante. Amém, queridos? Creem nisso? Aceitam isso como de Deus? Está escrito aqui. Fala-se muito hoje em dia em mulheres empresárias, mulheres executivas. Nada contra. Agora, sabe o que é que se fala mais hoje em dia? Em filhos executores que acabam sendo executados. O que tem de família tendo filhos executores que estão executando pessoas? Eu estava semana passada ministrando em Toledo e me apresentaram uns meninos que estavam ajudando a limpar o local de acampamento onde íamos ministrar. E apareceu um menino desse tamanho, 11 anos de idade. E eu pensei: o que é que esse menino está fazendo aqui? Perguntei para a pessoa que estava comigo. Ele falou: ele é menor infrator. Ele já cometeu 2 homicídios. Ele está aqui. Se você olha para aquele menino com aquelas perninhas dessa finura, você nunca imaginaria que aquele menino já matou. Na maior liberdade, sem consciência do crime que cometeu. Na maior alegria, rindo lá, chupando bergamota lá. Filhos executores que estão sendo executados. E ele disse para mim: se esse menino sair lá da casa de proteção, ele vai ser morto no mesmo dia. Ele precisa ficar preso lá. Fala-se muito em mulheres executivas, mulheres empresárias, mas fala-se mais em filhos executores que estão sendo executados. Gente traumatizada e famílias desfaceladas. Será, amados irmãos, que existe alguma relação entre uma coisa e outra? Não culpe a escola. nem culpe a igreja pelo seu lar. Ah, mas eu levo meus filhos na igreja do Bacaxiri. Eu já ouvi isso, irmãos, eu gosto de falar de púlpito, que muita gente que veio para essa igreja, veio porque tem aqui um programa de educação infantil extraordinário, talvez o melhor da cidade. E todos que querem seus filhos no caminho do Senhor, trazem aqui para o Bacaxiri. Parabéns por isso, parabéns por isso. E outro pode dizer, eu coloco meus filhos na melhor escola particular. Não coloque sobre os ombros da igreja e nem sobre os ombros da escola a educação do seu filho. O problema da sua família tem que ser resolvido dentro da sua casa. Amém? A igreja pode contribuir, mas ela não é responsável. Se seu filho não der certo, não diga, poxa, mas eu levei para a igreja todos os domingos de manhã. Não é responsabilidade dessa igreja cuidar dos seus filhos. É sua responsabilidade, como mãe e como pai, educar esses filhos no caminho do Senhor. Se você ler na Bíblia, em 1 Samuel, você vai descobrir que existe um homem lá, um sacerdote chamado Eli. E ele tinha dois filhos. Um chamava Ofni e outro chamava Finéias. E o que a Bíblia diz no texto sobre eles, que eles eram filhos de Belial. Essa expressão bíblica, filhos de Belial, significa filhos do diabo. Ele era sacerdote, ele era um pastor, ele era um homem de Deus. Mas os filhos dele eram filhos do diabo. Agora, se você procurar a figura da mãe no texto, não aparece. Ninguém sabe quem era a mãe daqueles meninos, ninguém sabe quem era a mulher do Eli. Agora, se você olhar para a família de Noé, você vê uma diferença enorme. A sociedade no tempo de Noé era tão corrupta que Deus disse, eu vou destruir todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Mas Noé e sua família entraram na arca e foram preservados. Não é a sociedade que estraga com as famílias. São as famílias que estão arrebentando e transtornando a sociedade. Essa é uma verdade que tem que ser dita. As famílias, sim, estão transtornando a sociedade. Não é a sociedade que transtorna as famílias. A coisa vem de dentro de casa. O problema da nossa família está dentro da nossa casa. Não está na rua, não está na igreja, não está na escola. Atualmente, a mulher moderna vem alcançando posições de destaque e ocupando lugares relevantes no cenário social. Mas alguma coisa parece não estar correta. Eu não sou, e Deus é testemunha, desse tipo de homem que acha que o lugar da mulher é na cozinha, no tanque, como dono de casa. Não, não sou assim. Mas eu tenho um problema. Quem é a pessoa que se habilita a fazer, a cumprir o papel de mãe? Quem? Quem vai educar o seu filho? A babá? Os professores? A escola pública ou a escola particular? Eu sei que é imperioso nessa época que você tem uma babysitter para cuidar dos seus filhos. Mas, a bem da verdade, não coloque o bem mais precioso que você tem, os seus filhos, nos cuidados apenas de uma babá. Não faça isso. É loucura fazer isso. É um crime fazer isso. Uma ama de leite não pode estimar o deleite que o seu filho causa no seu coração. Ela não pode apreciar o valor desse bebê que você ama tanto. Ninguém pode substituir a mãe na educação dos filhos. As nossas casas estão virando verdadeiro depósito de presentes e coisas, porque nós tentamos compensar a nossa ausência com presente para as crianças. Não é necessário dar presente. Você precisa estar presente. Se você estiver presente, não precisa gastar com presente. O presente jamais vai substituir a figura de uma mãe dentro de casa e no meio da família. Uma mãe vale mais do que dezenas de professores. Por que que ela recebeu o nome de Eva, queridos? Porque é mãe. Por que que deram a ela o nome de Eva? Ah, porque é mulher, pastor. Não, porque é mãe. Mãe de todos os povos. A importância, o nome estava vinculado à função que a pessoa ia realizar. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela é a mãe de todos os seres viventes. Só ela é capaz de ensinar os bons modos que o amor constrói. Um bom exemplo é mais importante do que uma enxurrada de informações. E esse investimento que você possa fazer na educação significará no futuro economia com psicólogos, economia com casa de recuperação, economia com advogados, com presídios e com tantos outros instrumentos que a gente usa hoje para amenizar o Deus nos acuda da carência materna que está nesse mundo hoje. Eu não estou dizendo que os psicólogos, eu tenho até uma amiga psicóloga que estou vendo lá, eu não sou importante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós estamos gastando verdadeiras fortunas que poderiam ser investidos em outras coisas, com presídios. Os presídios no Brasil não comportam mais. Constrói-se 20 presídios, na mesma semana está tudo cheio. Não tem como continuar dessa maneira. Certo? Nenhuma pessoa pode suprir a mãe na formação do caráter do filho. Somente a verdadeira mãe tem condições de compensar o amor e a firmeza na medida certa. Esse vazio de mãe no lar tem causado profundas crises de identidade nos nossos filhos. As crianças não sabem quem são nem para onde vão. Elas estão em crise de identidade por falta de uma mãe. A mãe é um modelo proativo que estabelece um padrão centrado em princípios para que o seu filho possa imitar. E ele imita, e ele aprende, e ele passa a viver assim. A brecha causada pela falta de mãe no desenvolvimento das crianças é um drama que tem proporções de tragédia. Quando falta um modelo de mãe em casa, a criança não tem uma bitola certa para a sua vida. Não é exagero em dizer, quase sempre, o equilíbrio da personalidade é fruto de um lar compensado. A harmonia do lar comumente cruza por duas coisas importantes. Uma mãe que tem uma cabeça arejada e um coração aquecido. Dona Maria da Glória, uma senhorinha desse tamanho, foi minha mãe. Ela tinha um coração, uma cabeça arejada, um coração aquecido e um chinelo de plástico dolorido. Mas aquilo fez de mim o homem que eu sou. Eu levei, mas eu sou grato a Deus por aquele chinelo de plástico. Doía para matar, mas me ajudou tremendamente. Mas a cabeça era arejada, o coração era cheio de amor. O modelo de mãe que a Bíblia mostra encontra-se na UTI e em estado terminal. Muitas mulheres estão mais ocupadas com sucesso profissional do que com a sua missão de mãe. O governo brasileiro tem gasto uma fortuna, irmãos, para impedir a extinção de uma espécie chamada mico-leão-dourado, aquele macaquinho. O governo tem gasto uma verdadeira fortuna para salvar a arara azul. O governo tem gasto uma fortuna para salvar a tartaruga marinha. Mas não há uma campanha do governo, e nem da igreja, em geral, para salvar essas mães que estão na UTI. É como se não fosse importante. Mas, gente, a nossa sociedade está um caos. A vida está um caos. A igreja não está vencendo mais por falta de mães. Há muitas matrizes, belas matrizes, excelentes matrizes, mas está faltando mãe. Eu gosto de pensar numa figura de mãe de verdade. E a Bíblia tem os exemplos para nós. Se a gente quiser, está lá. Não precisa nem trazer de fora. A nossa cultura diz que a Amélia, sim, era mulher de quê? De verdade. Não é a Amélia a figura que nós queremos. Mas há uma figura que você pode se espelhar nela na Bíblia. Talvez você nunca leu sobre ela. Ou se leu, nem prestou atenção na vida dela. Ela aparece lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 14. O nome da mulher? Rispa. Também com o nome desse, coitado, né? Rispa. Não é chispa, é rispa. Se você quiser um exemplo de dedicação, você vai para essa mulher. Você vai estudar a vida dessa mulher. E você vai ficar extasiado com o que acontece com ela. O texto, só para resumir aqui, amados, Davi assume o trono logo após a morte de Saul, e ele descobre que há uma seca que vem preservando, que vem durando já por 3 anos e meio. E ele pergunta, o que está acontecendo? Ele foi para as pessoas, foi na presença de Deus, e Deus disse, olha, há pecado no meio do povo. Quando Josué, centenas de anos atrás, entrou na terra prometida, ele foi enganado, ele foi ludibriado pelos gibionitas. Os gibionitas enganaram, eles eram habitantes da terra, disseram que vieram de longe, e Josué acabou fazendo um pacto com eles, não atacando e não exterminando aquela nação. E eles passaram a viver no meio do povo de Israel. Quando Saul foi eleito rei, foi escolhido rei, ele veio com zelo, sem sabedoria, e começou a exterminar os gibionitas. E isso quebrou aquele juramento que Josué tinha feito em nome do Senhor, que preservaria aquele povo. E então, o clima mudou. A seca tomou conta do lugar e a coisa ficou terrível. Então, Davi foi saber o que fazer, chegou para a liderança dos gibionitas e perguntou: o que, que a gente tem que fazer para que a praga cesse? A resposta foi: nos deem 7 homens da descendência de Saul, para que nós os enforquemos perante o Senhor, e vai desaparecer. A praga vai cessar. Nós estaremos vingados, nossos mortos estarão vingados, e vai ficar tudo bem. Dura escolha, né? E o Davi teve que ir e procurar. E 2 desses rapazes eram filhos dessa mulher chamada Rispa. Esses meninos foram enforcados, mortos, juntamente com outros 5, filhos da Merab, filha de Saul. E diz a Bíblia que quando esses filhos estavam lá, enforcados, era uma prática daquele tempo deixar expostos os corpos, não morria, já enterrava, ficava lá até pra, como testemunho de alguma coisa que tinha sido feita. A Rispa mudou, saiu do palácio do rei, ela era concubina de Saul, foi para lá, colocou uma manta sobre a rocha e ficou lá sentada, dia e noite, espantando os urubus, espantando as bestas feras da terra, que queriam destruir, que queriam se apoderar e destruir o corpo dos seus filhos que estavam mortos lá. É interessante que o texto diz uma coisa bem grave, não foi poucos dias não. Possivelmente aquele tempo durou desde o início, diz o texto lá que possivelmente uns 4 meses ela permaneceu lá. Dia e noite de plantão, dia e noite esperando lá, dia e noite espantando. Agora, presta atenção, os filhos estavam mortos. Ela não podia esperar daqueles meninos que um dia eles iam dar a ela uma vida melhor. Não podia esperar que eles iam trazer um boletim da escola com notas altíssimas para o orgulho dela. Ela não podia esperar nada daqueles meninos. Nada, absolutamente nada. Estavam mortos. Mas para ela, não. Eram os filhos dela e ela permaneceu lá. Certo? Então, meu, essa mãe velava por seus filhos, que não podiam dar nada mais para ela. Absolutamente, nenhuma palavra de obrigado, mãe. Nem isso. Ela mostrava afeição sem qualquer esperança de recompensa. Cuidava em esperar por ele. Nunca ganharia uma medalha olímpica, nunca receberia um boletim escolar. Velava por eles. Não por receio de se envolverem com drogas e marcarem o nome da família, não. Ela permanecia lá. Não abandonou os filhos até que os filhos tivessem um enterro digno. Por favor, me ouça. Quantos de nós, pai, mãe, estamos aqui, desistimos tão cedo dos nossos filhos, né? Eu já tentei, pastor, já levei para o pastor, já levei para o psicólogo. Desisto, não tenho o que fazer. Não acho que você está desistindo muito cedo? Não acho que você está abrindo mão muito cedo? Quantos de nós não pagamos o preço para espantar as aves de rapina que estão cercando, que estão assediando nossos filhos? Às vezes na porta da escola? Não vigiamos contra aqueles animais que querem comê-los, destruí-los? Quantos de nós não estamos espantando os inimigos da noite? Nosso filho sai, talvez você que está me ouvindo aqui hoje, pense assim: tomara que quando eu chegar em casa, meu filho já tenha chegado, porque ele saiu ontem à noite e não tinha voltado até a hora que eu vim para o culto. Pelo amor de Deus, gente, onde é que nós estamos? Estamos espantando os inimigos da noite que estão tentando destruir nossos filhos? Quantos de nós somos frutos, eu sou, fruto de mães que protegeram, vigiaram, fiscalizaram e espantaram inimigos da minha vida? Eu sou muito grato a Deus por isso. A minha mãe estava lá na torre de vigia dela, acordada, espantando, não deixando que eu entrasse pelo mundo perdido. Nunca entrei, porque a minha mãe não me deixou, não me abandonou, não me soltou à minha própria vontade. Mas alguns abrem mão, né? Ser moderno e abrir mão. Agora, olha a coisa trágica aqui. Essa rispa gastou todo esse tempo cuidando dos filhos lá, mas a Merab, que é a outra mãe que perdeu 5 filhos, é o tipo da mulher moderna. Morreu mesmo, enterra. E a vida continua. Pelo amor de Deus, para com isso. Nós não podemos ter essa atitude. Não é dito nada da Merab. Parece que simplesmente abriu mão. Existem mães de verdade, existem mães de mentirinha. Que tipo de mãe a senhora que está me ouvindo hoje é? De verdade ou de mentirinha? Existem duas mães na Bíblia que é muito curiosa, muito interessante. Uma de verdade e uma de mentirinha. Quando Salomão herda o trono de seu pai Davi, ele chega diante de Deus, aliás, Deus aparece para ele e diz: Salomão, pede o que quiseres que eu te dou. Irmãos, Deus não dá asa para cobra. Já pensou se ele desse isso para mim? Eu ia puxar minha lista com todos os itens devidamente arrolados. Ele chega para Salomão e diz: pede o que quiseres que eu te darei. A leitura do texto, eu pensei, agora vai vir a lista. Ele fala: eu quero que simplesmente me dê sabedoria para conduzir essa nação tão grande. E Deus ama aquela decisão, aquele pedido. E Deus diz: não só te darei sabedoria, mas te darei riqueza, te darei paz, te darei N coisas para a vida daquele rapaz. Mas logo depois desse encontro com Deus, ele enfrenta uma situação em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. E qual é a situação? Ele enfrenta, estou terminando, gente, por favor, só um minutinho aí. Ele enfrenta duas senhoras que tiveram dois bebês, cada um teve um, com 3 dias de diferença. Só que uma delas tinha o sono mais pesado, e enquanto dormia, sufocou o filho e matou. As duas viviam no mesmo quarto. Então essa que matou o filho acordou de madrugada para dar de mamar para a criança, descobriu que a criança estava morta. Então sabe o que ela fez? Pegou o filho morto dela, foi lá na cama da outra, colocou lá, pegou o filho vivo da outra, trouxe para sua cama e deitou e dormiu. Quando a mãe do filho a mãe que não sufocou o filho acordou, olhou, o menino estava morto. Mas quando ela olhou, e mãe que a mãe sabe quem é o seu filho, não é? Olhou e disse: para, esse filho não é o meu. O meu filho não é esse aqui é o filho dela. Daí a outra lá: não, senhora, o filho morto é o seu, o meu é o vivo. Gente, naquele tempo não tinha DNA, naquele tempo não tinha exame de sangue, era a palavra de uma contra a outra, e se travou uma... E mulher, quando briga por filho, sai de baixo. Não, é briga de foice, é perigoso. E as mulheres se pegaram lá nos cabelos por causa daquela criança e chegou no Salomão. Salomão recebeu a notícia que alguém vinha e chegaram lá as duas, né? Briga para lá: é meu, não é meu, é meu, é meu. Salomão falou: me traz uma espada, por favor. Trouxeram uma espada reluzente, afiada, maravilhosa. Deitou a criança em cima da mesa e disse: não tem problema. Já que as duas são donos da criança, para não ser injusto com vocês, eu vou cortar a criança no meio, cada um fica com uma metade e o problema está resolvido. Diz o texto lá, que aqui não era mãe de verdade, disse o seguinte: nem meu, nem dela, corta no meio. A outra falou: de jeito nenhum. Dá a criança para ela, dá a criança para ela. Não toque na criança. Sabe qual foi a decisão de Salomão? Entrega a criança para a mãe verdadeira e não para outra. Gente, existem mães verdadeiras e mães de mentirinha, que estão por aí o tempo todo, certo? Ser mãe, querido, não é a missão de mãe não é um casuísmo. Ser mãe é algo que vai muito além de parir uma criança. Nesse sentido, as duas mulheres que se apresentaram a Salomão pariram uma criança, mas só uma delas era mãe verdadeira. Talvez você que está me ouvindo hoje, aqui, lá atrás, está como rispa, com dor no seu coração por ver o seu filho, não literalmente morto, enforcado, mas talvez espiritualmente morto. Infelizmente, alguns de nós temos filhos que estão espiritualmente mortos. Filhos nas drogas, nos vícios, outros na prostituição, outros no homossexualismo, outros na depravação, na imoralidade, e outros até em seitas extravagantes, que você tem que engolir o seu filho numa coisa desse tipo. Exalando o mau cheiro do pecado, decompondo-se cada dia. Rispa ficou no seu posto sozinha. E eu desafio você, mãe, a ficar no seu posto em nome de Jesus, não arrede o seu pé. Fica lá, porque a resposta de Deus vai vir para você. Ela espantava as aves durante o dia e espantava as feras durante a noite. Tenha coragem de espantar as árvores de rapina, os demônios até, as más companhias. Não saia da sua posição de intercessora pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família. Persevere que Deus vai mandar a resposta na hora certa para você, em nome de Jesus. O salário maior de uma mãe é o privilégio inexprimível de criar um filho para a glória de Deus, cultivando um afeto profundo com a família por meio de saúde emocional favorecida pelo amor integral. É pena, irmãos, é pena que esse modelo está em extinção. Que alguma coisa possa ser feita por nós aqui para salvar esse modelo. Porque a igreja, a sociedade, todos nós precisamos de mães verdadeiras que deem continuidade ao projeto de Deus. Termino com a seguinte historinha. O casal ia jantar à noite com os amigos, chamaram a babá, e na hora que estavam saindo, já estavam na porta, a mulher disse, por favor, espere um pouquinho, aguarde aqui que eu preciso ir lá em cima. Eu tirei as joias da minha caixa e deixei espalhadas em cima da cama, para escolher as que eu estou usando aqui, eu vou lá guardar, porque afinal a gente não conhece essa moça, né? O marido olhou para ela e falou, nós estamos deixando a nossa maior riqueza, que são os nossos dois filhos com essa mulher, e você está preocupado com as suas joias? Quem é realmente as joias aqui dessa casa? Aquelas que você pendura no seu pescoço e na sua orelha, ou aquilo que você traz no seu colo, no seu coração? Que nós não sejamos mães como essa, que vocês não sejam mães como essa, e que nós não sejamos pais assim. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Irmãos, eu costumo, num momento como esse, orar com as pessoas. Eu sei que talvez isso que eu falei pegou pesado para alguém, ou não tem sentido para você. Mas se para alguém aqui tem sentido, eu queria fazer um apelo, para você levantar do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. Talvez você tenha filhos que estão com dificuldade e que precisam de você como mãe. E você está se dispondo nessa manhã a ir ao encontro deles. Os pastores vão estar comigo aqui, os pastores da igreja. E nós vamos orar por você, pelos seus filhos, pela sua casa, por você como mãe. Se você pensa assim, levanta do seu lugar, saia e venha até aqui perto de nós, para que nós possamos abençoar a sua vida. E quem sabe, começar algo novo na sua família nesse dia. Venha, tenha coragem. Os outros demais fiquem de pé, por favor, para que as pessoas possam sair dos seus lugares. Venha, em nome de Jesus. Você que é mãe, venha para uma mudança. Venha para um novo tempo na sua casa e na sua família. Venha ao encontro de quem pode trazer a resposta que você precisa. Para o seu lar, para os seus filhos, para a sua vida em particular. Vamos chegando. Há lugar para todos aqui, nós estamos orando, os pastores estão ministrando ao seu coração. Toda vida que você vem para o altar, em resposta a algum apelo, você nunca volta da mesma forma. Algo especial de Deus acontece na sua vida, algo especial. As esposas de pastor podiam ajudar também, porque às vezes há muita gente, poucos pastores. Venham, queridos, orem com eles, coloque a sua mão. Vamos nos unir a essas pessoas pela necessidade delas. Vamos unir para que algo novo esteja acontecendo. Para que cada uma delas possa experimentar algo nesse dia. Para o seu casamento, para a sua família, para a sua missão de mãe. Que é a mais importante missão da face dessa terra. Senhor, estendemos as nossas mãos em nome de Jesus. Em nome do Todo-Poderoso. Criador, do idealizador da família, para abençoar essas santas mulheres de Deus que estão aqui à frente agora, para abençoar, ó Deus, o seu lar, os seus casamentos, sua vida e seus filhos também. estendemos mãos abençoadoras, ó Deus, para proporcionar mudanças a partir desse momento na vida de cada uma delas. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa algo novo nessa hora, nesse dia, nesse momento.